instalamos uma plataforma digital para a monitorização das medidas sanitárias, adquirimos equipamentos de infecção de mais avançada tecnologia, foram instalados também equipamentos de medição de temperaturas, os laboratórios para o teste de Covid e, sobretudo, os fluxos de passageiros são constantemente reorganizados, seja para assegurar um maior distanciamento físico das pessoas, seja para assegurar as condições para o controle sanitário por parte das entidades competentes. Este tem sido, de facto, um trabalho em contínuo, muito exigente pela sua complexidade e pela urgência da sua implementação, tendo em conta as alterações frequentes das restrições, obrigações ou medidas de controle aplicáveis ao transporte aéreo. E na hora do balanço, é com uma grande satisfação que vemos que estes esforços, de facto, deram resultados. Em primeiro lugar, pelas variadas certificações de segurança sanitária que conseguimos obter por parte das entidades, nacionais e internacionais, o Safe Clean, o Bureau Veritas, a Airport Council International, após processos rigorosos de auditoria que foram feitos aos nossos aeroportos. Mas, sobretudo, naquilo que nos foi dado a conhecer, isto é o mais importante, não temos tido casos de contágios entre os nossos trabalhadores, nem resultante de contactos com os passageiros. Em outros términos, não é nos aeroportos que se apanham o Covid. Foi também uma enorme satisfação de ver que neste ano, que é um ano excepcional, a forma em que a ANA implementou as medidas sanitárias não penalizou a apreciação pelos nossos passageiros da qualidade de serviço prestado e, pela primeira vez na sua história, a ANA recebeu 12 distinções internacionais pela qualidade do serviço aeroportuário, entre os quais o prémio do melhor aeroporto da Europa para o aeroporto de Lisboa na sua categoria de tráfego, portanto, de 25 a 40 milhões de passageiros. E depois, portanto, deste balanço sanitário e da qualidade de serviço, é importante agora fazermos um balanço económico e social. O setor da aviação, portanto, tem uma importância fulcral no setor do turismo, e na economia em termos gerais. O turismo é a maior atividade económica exportadora do país, é geradora de empregos, com um peso superior a 15% do PIB em 2019. Também representa mais de 55% das exportações de serviço. E 95% dos turistas chegam a Lisboa de avião e aos outros destinos turísticos no país. O desenvolvimento da conectividade aérea do país tem sido, de facto, um inequívoco contributo para o crescimento do setor do turismo em benefício da economia nos últimos anos, portanto, desde 2014. E hoje, o setor da aviação vive tempos extremadamente difíceis, incomparáveis com qualquer outra crise anterior, e o tráfego teve uma quebra brutal, de 59 para 18 milhões de passageiros na rede da ANA, com impactos nos indicadores que temos visto acima. E, de facto, de uma economia exportadora, contando com exportação de serviços, passamos a uma economia com um balanço comercial negativo em 2020. E, pela primeira vez, também, em 2020, a ANA apresentou resultados negativos, prejuízo de cerca de 80 milhões de euros, e uma perda de receitas de cerca de 580 milhões de euros. E apesar destas dificuldades, contrariamente à maioria das empresas do sector, a ANA não recorreu à figura do layoff. Nem fizemos despedimentos e as saídas que aconteceram, estamos a falar de 82 pessoas, foram por mútuo acordo. O desenvolvimento, de facto, bem sucedido do tráfego desde o início da concessão, em 2014, os esforços significativos que foram feitos na redução de custos, a melhoria das condições nos aeroportos e o facto de nós podermos beneficiar de um grupo, pertencermos a um grupo internacional resiliente e sólido, que é o Grupo Vinci, permitiu à ANA, de facto, atravessar este primeiro ano de uma crise sem precedentes, sem fazermos reestruturações agressivas, sem termos nenhum apoio público de emergência. Apesar desta situação, de facto, de tensão financeira, a ANA tem ativamente apoiado os seus parceiros. O mecanismo da regulação económica das taxas aeroportuárias na ANA é feito é dos poucos, de facto, que asseguram o ajustamento das taxas em função do tráfego. Portanto, quando o tráfego reduz, as taxas também têm que reduzir. E, por isso, em 2020, as taxas do aeroporto de Lisboa, por exemplo, reduziram em cerca de 20%. E não só isso, acompanhamos esta redução por força da regulação económica, de uma redução voluntária de 70% das taxas de aterragem e de um acompanhamento também dos incentivos para a promoção e desenvolvimento do tráfego. E o total representou com estes 72 milhões de euros, portanto 30% da receita regulada bruta da ANA 2020. Continuamos também a investir nas infraestruturas. Há também, desculpa, esqueci-me de mencionar, também acompanhamos os nossos parceiros na parte não aviação, portanto, os parceiros não são as companhias aéreas, com uma reestruturação, portanto, dos acordos que temos com estas empresas, tirando todas as partes fixas, portanto, cobradas a estas entidades, nomeadamente na parte das zonas comerciais dos aeroportos. Também temos continuado a investir nas infraestruturas, foi reaberto o Terminal 2 do Aeroporto de Lisboa, com a primeira fase de obras de melhoramento para o maior conforto dos passageiros. Será terminada também este ano a obra de expansão do taxiway do aeroporto do Porto. Também vamos concluímos as obras de saídas rápidas da pista em Lisboa, com melhoramento operacional no aeroporto. E vamos continuar, obviamente, a assegurar a proteção sanitária dos aeroportos nos aeroportos portugueses e a investir no desenvolvimento de rotas de forma a acelerar a retoma do turismo nas várias regiões do país, e temos pontualmente algumas boas notícias, como a abertura de uma nova base da EasyJet em Faro, a abertura da operação da Lufthansa e da Swiss na Madeira. E a previsão da IATA para a recuperação do sector em valores de 2019 aponta agora para 2024-2025, a retoma vai ser lenta e progressiva e um bocadinho incerta, não é? Estamos investindo na retoma...
Para concluir, por favor.
Sim, mas estamos também apostando numa retoma mais sustentável. E há aqui muitos compromissos e muitos esforços que estão a ser feitos em matéria ambiental para a redução da nossa pegada carbónica, a proteção dos meios ambientais e a economia circular. Bom, tem sido um ano e meio de grandes desafios e ainda temos muitos esforços para fazer para enfrentar os desafios que temos pela nossa frente. Para relançar uma indústria fragilizada pelo peso das dívidas, e aqui não podia deixar de manifestar rapidamente a situação que nós vivimos no fim de semana passado, que percebemos as grandes dificuldades dos trabalhadores da Grande Força, mas esse tipo de situações não se pode repetir, sob pena de, neste contexto de fragilidade, levar para a mesma condição, as mesmas dificuldades, muitas empresas que precisam da operação deste verão para sobreviverem, simplesmente. E não podemos permitir que se repitam os enormes constrangimentos que os aeroportos e particularmente os passageiros e as suas famílias viveram nestes dias que tivemos a difícil tarefa de acompanhar durante o fim de semana passado. Também um dos desafios é acelerar a transição ecológica do nosso sector, evitando uma solução negativa, digamos assim, de taxação punitiva que tem vindo a elaborar, mas mantendo os recursos do sector para a mitigação dos impactos ambientais dos aviões e suportar a inovação ecológica no nosso sector com o apoio ao investimento na descarbonização, na economia circular e na proteção dos meios naturais. E, finalmente, preparar o regresso do tráfego para 2025, com os investimentos de capacidade adequada ao contexto económico, comercial e social atual, relembrando que a mais rápida da solução precisa de 3 a 4 anos para ser implementada e após a sua integração no contrato de concessão. Cada ano que passa, de facto, com um déficit de capacidade, irá representar centenas de milhões de euros e milhares de empregos perdidos para a economia nacional. Bom, para todos estes desafios...
Tem mesmo que concluir, por favor.
Mesmo para acabar, uma colaboração estreita entre todos os atores, entre o concedente, a ANA, as companhias aéreas, os reguladores, e a ANA está, obviamente, pronta para construir com os seus parceiros essa mobilidade positiva e responsável que cria empregos e permite fazer essa ligação com o mundo, tem vindo a ser um elemento constante na história de Portugal.
Muito obrigado. Damos então início ao período de audição. Pergunto se existe algum senhor deputado do CDS, grupo parlamentar requerente. Não havendo deputados do grupo parlamentar do CDS, passo a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Presumo que a senhora deputada Sandra Pereira.
Sr. Presidente.
Senhora deputada, por favor, a palavra é sua, 4 minutos.
Ah, está a ouvir-me então. Sim. Bom, então, em nome do grupo parlamentar do PSD, quero naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA Aeroportos, Thierry Ligonier, que está aqui connosco. Todos percebemos que a concessionária dos aeroportos portugueses foi fortemente penalizada pela pandemia Covid-19 e passou de um lucro de 303,4 milhões de euros em 2019 para 79,7 milhões de prejuízo em 2020. Os números de passageiros, como aqui até foi veiculado, caiu 68,6% e o número de passageiros recuou 59 milhões para 18 milhões, conforme o gráfico que nos trouxe aqui. E temos que a pandemia só iniciou ou começou a afetar os voos a partir de março de 2020. Já ouvimos dizer que os resultados positivos obtidos nos anos anteriores deixaram a estrutura de aeroportos numa situação favorável e com um balanço favorável para suportar os efeitos da crise na aviação, que foi um dos setores mais afetados pelas restrições à mobilidade, exatamente no sentido de conter a pandemia. E a minha pergunta era muito, muito simples e muito direta. Se não tivesse existido a privatização, obviamente que há aqui sempre um exercício especulativo, mas se não tivesse existido a privatização, a ANA Aeroportos estaria em condições de responder favoravelmente aos efeitos da crise pandémica, tendo sido naturalmente o setor da aviação um dos mais afetados, e que medidas foram realizadas para abafar o efeito da pandemia? Essas medidas afetaram os trabalhadores e foram acordadas com eles, e também gostaria de saber se o grupo recebeu ajudas do Estado no âmbito da pandemia, no âmbito da retoma à atividade, e se recebeu, em que modelo? Em julho de 2020, creio que foi em julho de 2020, a ANA anunciou que iria avançar com um plano de saídas voluntárias no âmbito do redimensionamento das suas equipas, exatamente por causa do impacto da Covid-19, e eu perguntar-lhe se esse processo de redimensionamento já terminou e quantas saídas voluntárias representou e quantos despedimentos. E qual é o número de trabalhadores da ANA atualmente e qual era o número antes da crise e que número é que se considera viável para que a empresa possa apresentar resultados positivos. Nós, o grupo parlamentar do PSD, compreende que este tem sido um dos setores mais afetados com a pandemia de Covid-19, que foram muitas as obrigações que recaíram, nomeadamente de alterações e de mudanças nos aeroportos, que tiveram que ser implementadas para garantir a segurança. E, portanto, temos naturalmente a preocupação de saber qual é o impacto direto que houve na empresa e nos trabalhadores e também se a privatização deu um maior balanço à ANA para poder estar, digamos assim, com outro fogo para enfrentar a pandemia e para enfrentar a crise advinda das restrições da pandemia. E por ora disse. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Costa, por favor, a palavra é sua, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da ANA, cumprimentar os senhores deputados e, antes de tudo mais, naturalmente, não deixa de ser estranho um partido requerente de uma audição não estar presente, mas isso é uma responsabilidade que o próprio CDS responderá porque é que chamou a ANA e não está presente. Contudo, o setor da aviação e o setor aeroportuário é um dos setores mais afetados pela pandemia. Todos sabemos que quer as viagens de turismo, quer as viagens de trabalho tiveram um impacto muito significativo e, dessa forma, os aeroportos e todo o setor aeroportuário foram bastante afetados pela pandemia. Algumas perguntas que gostaria de fazer ao Sr. Presidente da ANA. Em primeiro lugar, qual foi a evolução dos resultados da ANA em relação ao passado e ao presente? Também tentar compreender se os bons resultados que a ANA tinha no período pré-pandemia se permitiam também que uma resposta agora neste momento, também a evolução do número dos trabalhadores, questionar naturalmente a questão do handling, que tem sido muito colocada, também há alguns problemas que advêm dessa matéria, e questionava o Sr. Presidente da ANA como é que essas matérias estão a ser tratadas. E naturalmente não é tema para esta audição, mas é muito importante percebermos como é que a ANA Aeroportos Portugal olha para o futuro do setor da aviação e do setor aeroportuário. Naturalmente, o nosso país vai ter a capacidade de responder ao período pós-pandemia e temos de olhar para o futuro. Neste momento, a ANA Aeroportos Portugal, naturalmente, tem um grande impacto da pandemia do Covid-19 na sua atividade, mas também gostava de perguntar ao Sr. Presidente como é que olha para esta pandemia a nível de futuro. Por isso, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer que continuamos a acompanhar, naturalmente, quer no contexto desta Comissão, mas também no contexto da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, o setor aeroportuário, com todos os seus agentes, desde a ANA, passando também pelas empresas de aviação, passando pelas empresas de handling, entre outros, e percebendo, naturalmente, que este setor, como outros, só consegue responder quando a pandemia tiver a sua solução. E que é necessário também encontrarmos respostas aqui também em que a saúde e a economia sejam compatíveis. Por isso, Sr. Presidente, no fundo, era para questionar como foi a evolução das receitas da ANA, como viu o futuro do setor aeroportuário e, simultaneamente, também a evolução do número de postos de trabalho, sublinhando os dados que aqui nos colocou e que também nos tranquilizam do ponto de vista sanitário, que não são conhecidos contágios de Covid-19 nos aeroportos da responsabilidade da ANA, que acreditamos ser uma boa notícia, e que também como é que todo o equipamento da ANA em todo o espaço territorial nacional e regiões autónomas está a responder a esta pandemia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Alma Rivera, por favor. Muito obrigado. A palavra é sua, 4 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA, o Sr. Thierry Lingonnier, agradecer os esclarecimentos já prestados à sua comissão eventual. Eu queria começar por abordar duas questões que se relacionam com o aeroporto de Lisboa e que se colocam a propósito da crise epidémica que atravessamos. Desde logo que avanci e aqueles que alinham com os seus interesses precipitaram uma urgência com a incapacidade do aeroporto que temos, tal modo que quiseram confrontar o país com a inevitabilidade desse aeroporto ser para já. E para ser para já tinha de ser inevitavelmente no Montijo. E não deixa de ser curioso que com a paragem da atividade aeroportuária avanci tenha ficado sem esse argumento e nós possamos ter algum oxigênio para discutir uma opção séria e consequente para o país e que resolva de forma definitiva o problema do aeroporto da Portela. Ainda a propósito do aeroporto de Lisboa e da insustentável situação dos voos noturnos, eu questionava, dada a nova conjuntura, como é que se justifica que continua a ser indispensável as populações serem massacradas com as consequências dos voos fora de horas, uma vez que uma das justificações utilizadas era precisamente a intensidade das operações. Em terceiro lugar, não podemos deixar de falar de um assunto que é central e incontornável no momento, que é o aproveitamento que está a ser feito da situação que vivemos e que afeta brutalmente as empresas de assistência em escala, que continuam a pagar à multinacional Vinci os aluguéis, e se para a Porto, que é a segunda empresa de assistência em escala a operar nos aeroportos nacionais, o problema não se coloca, porque a ANA Vinci é simultaneamente proprietária e a maior corredora, para a SPDH, Ground Force, sem um plano plano de apoio à sobrevivência, como o PCP tem defendido, e com a gestão, que é aquela que todos conhecemos e que também criticamos, a dívida da SPDH Grande Força não surpreende ninguém. Agora, aquilo que não deixa de surpreender e que é absolutamente inaceitável é que a Ana Vancy aproveita a posição privilegiada que tem e a dívida para se tentar libertar de uma concorrente da Porto nos aeroportos do Algarve e da Madeira, e falo nestes aeroportos porque a Porto tem capacidade de os assumir e não tem a capacidade de os assumir já em Lisboa. E eu pergunto se é aceitável que num momento crucial para o país, e bem sei que o capital não tem pátria, num momento que é essencial para alimentar a retoma da atividade turística, para relançar a atividade aeroportuária, a Ana Vancy esteja mais preocupada em encetar manobras de estabilização, que tem muitos milhares de trabalhadores no meio, para maximizar o seu lucro. Se consegue-se explicar, para além deste facto de o capital não ter pátria, aquilo que a Vancy ainda está a fazer, que é de uma só vez afastar a concorrência direta da Portway, enquanto contribui e retira vantagens da pressão que está a ser feita sobre a legítima greve dos trabalhadores para conseguir a redução salarial e a destruição da contratação coletiva na Ground Force, o que vai facilitar, em última instância, a exploração dos trabalhadores da Portway também. Mas mais, o PCP pergunta-lhe como é que a Vancy tem neste momento um pedido de reestruturação feito ao Governo em que quer despedir 242 trabalhadores na ANA, mais 230 na Portway, a juntar aos que já mandou para a rua. E ainda quer que seja o Estado português a subsidiar uma parte dos despedimentos, quando nos últimos anos obteve 1.000 milhões de euros de lucros. A sério que vão alegar a perda de 100 milhões para estragar a vida de 472 famílias? Ou se estará a procurar destruir a contratação coletiva para poder contratar mão de obra mais barata no futuro, à semelhança do que muitas outras empresas estão a fazer? Terá naturalmente a oportunidade de responder no final da ronda, mas da parte do PCP nós dizemos e repetimos com toda a clareza: nós vamos exigir que o Governo trave as ações destabilizadoras da Ana Vancy e, nomeadamente, nacionalize imediatamente a Ground Force, pague os salários e atrasos e as dívidas da Ground Force, normalize a operação aeroportuária em Portugal e coloque um travão à ação predatória da Vancy e Ana e comece a adotar medidas para a renacionalização da Ana. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum deputado do PAN, não havendo do Partido Ecologista aos Verdes, deputada Mariana Silva, dando-nos um sinal de intermitência online. Muito obrigado, então. Passamos ao período de resposta. Sr. Engenheiro Thierry Ligonier, por favor, 12 minutos para responder a este conjunto de questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em primeiro lugar, efetivamente, a ANA construiu, durante os primeiros anos da concessão, uma resiliência. Efetivamente, essa resiliência foi obtida através do desenvolvimento do tráfego e neste trabalho tivemos o apoio fundamental do Grupo Vinci, do seu conhecimento especializado, do seu relacionamento com as companhias aéreas antigo e em vários aeroportos na Europa, construiu uma confiança que é absolutamente necessária para o desenvolvimento de rotas. Nós, quando apresentamos um dossiê de desenvolvimento de rotas de uma companhia aérea, ela baseia-se na experiência que tivemos nos dossiês anteriores e no sucesso que, em comum, conseguimos obter. A engenharia tarifária, a criação de uma estrutura de incentivos e taxas que favorecem, finalmente, este desenvolvimento, permitiu, finalmente, a criação de um crescimento importante do tráfego nos aeroportos portugueses, construindo assim uma resiliência que é fundamental na altura de uma crise como aquela que nós estamos a atravessar. Também temos a benevolência do Grupo Vinci, a resiliência do Grupo Vinci, o acompanhamento quando nós finalmente decidimos não recorrer aos sistemas de apoio, os layoffs, a continuar a investir, a não despedir pessoas de forma agressiva, mas a acompanhar, de facto, o redimensionamento da empresa ao nível do seu, da sua atividade, que é absolutamente normal, todas as empresas fazem isso de uma forma voluntária com os trabalhadores, nunca de uma forma forçada. Não há coação, não há obrigação, as pessoas são oferecidas, as pessoas saíram, foram-lhes oferecidas condições para sair e eles decidiram sair da empresa voluntariamente. Portanto, não temos aqui, de facto, os mesmos números que a senhora deputada do PSP está a mencionar. E para responder à pergunta se esta fase de redimensionamento, a reestruturação da ANA é terminada, os esforços, digamos, de redimensionamento vão continuar de uma forma voluntária com os trabalhadores para atingir cerca de 170 pessoas, finalmente, de uma forma distribuída em vários anos. Estamos a 82 pessoas. Portanto, isto é o objetivo. Não há nenhuma violência nisto. É sempre com base voluntária, como temos feito desde o início. E os trabalhadores acompanharam voluntariamente o esforço da empresa, e podemos agradecer-lhes este esforço, acompanhar voluntariamente com redução de tempo de trabalho, e tudo isso foi voluntário. E a direção da ANA, a Comissão Executiva, acompanhou também, fazendo os mesmos esforços que o resto do pessoal neste aspecto. Portanto, de facto, a ANA não recebeu, não só não aproveitou os mecanismos do Estado de layoff, para não sobrecarregar tanto o esforço do Estado, mas também não recebeu nenhuma ajuda de Estado. Nós não recebemos nada, absolutamente nada. E continuamos a fazer os investimentos que tínhamos previsto, os investimentos de capacidade no aeroporto do Porto, os investimentos de qualidade de serviço aqui no aeroporto de Lisboa, o melhoramento operacional, mantendo tanto o emprego também nestes setores da atividade da construção, também um setor fundamental para a economia portuguesa. Relativamente aos resultados da ANA, os resultados têm evoluído, de facto, de forma favorável desde a privatização. Os últimos resultados públicos da ANA, quando ela estava pública até 2019, portanto, aumentaram conforme também o aumento do tráfego para cerca de 300 milhões de euros de resultado líquido positivo em 2019. Isto é uma boa notícia. Não uma boa notícia só para a ANA, uma boa notícia para o país, porque para cada despesa, digamos, de 12 euros que um turista tem com as taxas aeroportuárias da ANA, este mesmo turista deixa 400 euros na economia portuguesa. Portanto, não podemos lamentarmos do sucesso de uma empresa, do sucesso da ANA, porque o sucesso da ANA é o sucesso da economia portuguesa. Em relação ao futuro da aviação e do sector aeroportuário, há muita coisa para dizer, mas aqui o que é importante em Portugal é a tipologia do tráfego aéreo que nós temos. Temos dois tipos de tráfego. O primeiro, o tráfego de conectividade, de hub, que é assegurado pela TAP, e o segundo é o tráfego de ponta a ponta, que basicamente são as ligações turísticas e as visitas de famílias, amigos e também uma parte do tráfego de negócio. Estas duas tipologias de tráfego são muito importantes. A primeira, a tipologia de hub, é muito importante porque assegura uma conectividade, uma ligação com destinos que só pelo tráfego de ponta a ponta, só pelo mercado de ponta a ponta, não conseguia existir, não tinha a economia para existir. Portanto, estas ligações de transferência, uma pessoa que vem de Moscou para Lisboa para apanhar um voo para o Rio de Janeiro, contribui finalmente à existência desta ligação Moscou-Lisboa. E nisso é muito importante perceber esta lógica, este funcionamento da conectividade, para perceber que a TAP tem um papel muito importante a fazer na economia portuguesa. E há muitas vezes uma pergunta sobre se a TAP é a única em poder fazer isso ou se pode ser substituída. A TAP tem um ativo, que são os slots, tem direitos históricos para os slots, E se não for a TAP, estes direitos históricos são perdidos e são distribuídos entre várias companhias. É muito difícil a recriação de um hub por outra companhia. Portanto, é nisso. Acho que isso é a lógica, portanto, do Estado, provavelmente, no apoio específico que o Estado está à companhia de bandeira e a função do hub em Lisboa, que é fundamental. O desenvolvimento do ponta-a-ponta também com as companhias aéreas, as outras companhias aéreas, é absolutamente fundamental. E as ligações a outros hubs também é importante para esta conectividade de Portugal. E a conectividade de Portugal é imediatamente relacionada com o PIB, a evolução do PIB. O sector do transporte aéreo está a atravessar, portanto, uma fase muito difícil, com um endividamento mais elevado, e é preciso reconstruir, de facto, a resiliência do sector. Pouco a pouco, é preciso fortalecer as empresas, é preciso reganhar competitividade, e, para já, é preciso estabilizar as questões, as regras, digamos, aplicadas às viagens. E aqui quero deixar os parabéns à presidência portuguesa da União Europeia por ter feito este primeiro passo a nível da Europa. Ainda temos algumas dificuldades, muitas discrepâncias, muitas diferenças. É pouco entendível quais são as medidas, às vezes, para podermos viajar para países fora da União Europeia, mas pelo menos na União Europeia as coisas já estão muito mais claras. Isso acho que podemos agradecer à presidência portuguesa da União Europeia por ter feito este trabalho importante. O setor da aviação é fundamental para Portugal, para todos os países, mas para Portugal em particular, porque Portugal é um país periférico da União Europeia, não é? Portanto, a acessibilidade dos turistas é feito e das comunidades de negócio é feito principalmente por avião, e o avião, o setor da aviação, cria empregos aqui em Portugal. O rácio é 1000 empregos, mais ou menos, por 1 milhão de passageiros. Portanto, percebemos que quando estamos a crescer, a economia portuguesa está a crescer, o emprego está a crescer, e é preciso continuarmos a assegurar esta função económica e social em Portugal. Obviamente, fazê-lo de forma sustentável em termos ambientais. Isto é o nosso grande desafio nos próximos anos. Estamos a ser todos confrontados com a questão das alterações climáticas. O setor da aviação tem um contributo que não é maior, por exemplo, que as questões do contributo das tecnologias de informação, mas um contributo mais visível. E estamos todos comprometidos na indústria em tratar disto da melhor forma. Para isso também é preciso acompanhar estas transformações, esta transição ecológica, fazer os investimentos necessários nos combustíveis de aviação sustentáveis, na poupança, na redução dos consumos de energia, da água, na proteção da biodiversidade. E nós, na ANA, estamos muito comprometidos nisso, temos compromissos públicos de redução das nossas pegadas carbónicas. E já começamos, já estamos em caminho e já estamos a ver os primeiros efeitos destes grandes esforços. Relativamente, portanto, à questão do montijo, não ficamos sem argumentos, bem pelo contrário, acho que os argumentos que já eram válidos antes da crise ainda são mais válidos no momento em que as dificuldades económicas são maiores, há mais pressão económica, mais pressão financeira, sobre todos os atores da cadeia da logística do transporte aéreo. Uma infraestrutura de transporte, como todos sabemos, é financiada ou através das taxas pagas pelos utilizadores, pelas companhias aéreas, pelos passageiros, ou através dos subsídios, portanto, dos contribuintes. Portanto, nem as companhias aéreas agora têm a possibilidade de pagar infraestruturas gigantescas, nem os contribuintes querem ser mais pressionados com impostos, e hoje, ainda mais do que antes, é preciso nós encontrarmos soluções bem dimensionadas, adaptadas ao contexto em que nós vivemos. Estamos a perspectivar uma retoma, não nós, a IATA está a perspectivar uma retoma em 2024. Como disse na minha apresentação, é preciso 3 a 4 anos para nós construirmos um aeroporto após a assinatura de uma adenda ao contrato de concessão. Para integrar esta solução ao contrato de concessão, são necessários 3 a 4 anos. Portanto, fazendo o cálculo, mesmo que começássemos agora, isto quer dizer que em 2025, 2026, talvez 2027, depois de que a avaliação militar estratégica está a ser feita neste momento.
Para concluir, por favor.
Uma solução de crescimento de capacidade aeroportuária. Portanto, não podemos perder tempo. A realidade é que esta urgência que existia em 2019 ainda existe hoje por causa dos atrasos que foram, de facto, integrados na agenda de realização dos projetos em relação à realização da avaliação de impacto ambiental. Vinci, relembro isso, não tem um interesse nem uma nem outra de uma solução. Isto não faz sentido. Em ambos os casos, isto passa por um reequilíbrio como um investimento novo que tem que ser enquadrado no contrato de concessão. O investimento está enquadrado fazendo também um reequilíbrio económico da concessão. E, portanto, o reequilíbrio para uma solução A ou uma solução B não deixa de ser um reequilíbrio.
Muito obrigado.
Só para
acabar, concluir,
para não deixar de responder, Sr. Presidente, à questão sobre a Grande Force e a Porto, porque acho que é uma questão importante que foi colocada. A Grande Force não paga a ANA desde 2020, desde março de 2020. O que não é o caso da Portway. A Portway nunca deixou de pagar as suas taxas. Portanto, aqui não se trata de favorecer uma subsidiária do Grupo Vinci ou da ANA. Trata-se de que haja, de facto, e nós, de facto, atrasamos muito essa tomada de decisão. Não podíamos atrasar mais, porque agora as questões, as dificuldades financeiras da Grande Force estão-se a transformar também em dificuldades operacionais. Não podemos deixar que os passageiros, as companhias aéreas, sejam reféns destas dificuldades que a Grande Force está a atravessar. E o momento também de encontrar-se uma solução para a Grande Force, e a ANA tem o seu papel, e tem um papel, de facto, na criação de um contexto de mercado aberto, transparente, em que as empresas podem concorrer uma como as outras. O mercado é feito assim no serviço de bundling. E nós temos vindo a prejudicar a Portway por não, de facto, ter tomado esta decisão antes. Não estamos a dar nenhum favor à Portway, como podem perceber.
Muito obrigado. Acho que ficou clara a ideia. Já esgotou e ultrapassou largamente o seu tempo. A temática também merece um esclarecimento aprofundado. Temos apenas uma inscrição para uma segunda ronda. Senhora Deputada Alma Rivera, por favor, 2 minutos. Senhora Deputada?
Muito obrigada.
Muito obrigado.
Eu era só algumas observações, até tendo em conta aquilo que foi a resposta do Dr. Thierry Ligonier. E aquilo que eu queria, em primeiro lugar, lembrar é que isto foi uma compra em saldos. Temos um contrato de concessão de 50 anos e só em 7 anos já tem mais de metade do valor total de pago. Faltam 43 anos para o fim da concessão e, portanto, digamos que não é um mau ponto de partida. Além de que tinha obrigações que depois, afinal, se revelaram que não as tinha de certa forma. E também não é rigoroso apontar o aumento dos resultados da ANA à sua gestão, uma vez que beneficiou de um contexto de mudança de ciclo na economia, naturalmente mais do que conhecido, beneficiou de investimentos públicos que foram realizados, nomeadamente no aeroporto do Porto. Nos Açores beneficia de um significativo apoio público às companhias aéreas e que ajudou, portanto, a esses resultados e beneficiou do facto de Portugal ter assumido um outro papel do ponto de vista da atividade turística. A receita da Vinci não é segredo nenhum, reduz o investimento e isto é uma, reduz praticamente para metade desde de ser uma empresa pública para quando passou a ser uma empresa privada, fazendo-se o balanço, é isto que resulta, aumentou os preços e intensificou a exploração laboral. De facto, não é uma fórmula muito complexa e, portanto, naturalmente que os seus resultados e, particularmente, os seus lucros aumentaram significativamente. Também dizer que não é verdade que a solução é indiferente, porque sabemos que os custos operacionais no aeroporto, no centro de Lisboa, deputada, são significativamente mais baixos e, portanto, eu coloco à consideração estas questões que aqui referi. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Engenheira Thierry Ligonier, por favor, para responder, 6 minutos.
Oh, obrigado. Queria dizer à Sra. Deputada que, efetivamente, na aviação, o que nós estamos a ver neste momento é que há períodos bons, e ainda bem que há períodos bons, e há períodos maus, não é? E vemos nesta crise que estamos a atravessar, que é uma crise absolutamente sem precedentes na história da aviação, que o pior, que é a crise do 11 de setembro e a crise dos subprimes, adicionada à outra, que o resultado de uma concessão não se faz somando só os primeiros 5 anos. Esta crise vai ter impactos no longo prazo e, portanto, o resultado de uma concessão só se vê ao fim da concessão e mede-se com uma taxa de rentabilidade interna, não a somatória dos resultados líquidos. A senhora deputada esquece que, talvez, que a Vinci pagou 3 mil milhões de euros ao Estado português na altura de 2012, quando ninguém apostava na retoma da economia portuguesa. A Vinci apostou na retoma da economia portuguesa e participou na retoma da economia portuguesa desde 2003. Estamos muito contentes, de facto, que os bons resultados da ANA sejam partilhados com o Estado português. No contrato de concessão da ANA, há uma cláusula de partilha das receitas. E, portanto, quando a ANA tem bons resultados, o país tem bons resultados. Não é bom termos esta cultura da empresa coitada. A empresa é para fazer bons resultados e estes bons resultados são partilhados com o país, de um lado, são partilhados com os trabalhadores, e o que a ANA quer fazer, por exemplo, neste momento, modernizando o seu acordo social e económico, é uma partilha, precisamente, mais dinâmica dos resultados da empresa, através de um sistema de profit sharing. É isso o nosso papel. É criar valor e partilhar de forma equilibrada entre os trabalhadores, os investimentos, o concedente e os acionistas, naturalmente, este valor. É isso o que nós estamos a fazer e, obviamente, que podemos ter debates até políticos, isto não nos cabe a nós fazer, mas sobre a forma em que este valor acrescentado é partilhado, mas, em primeiro lugar, não nos podemos queixar, nunca nos podemos queixar que haja um sucesso para uma empresa portuguesa que ainda por cima está a gerir um serviço público.
Muito obrigado pela sua resposta. Resta-me agradecer a sua disponibilidade e a disponibilidade das senhoras e dos senhores deputados para estarem aqui presentes também nesta audição. O senhor engenheiro Thierry Ligonier também manifestar a disponibilidade da Assembleia da República, em particular desta comissão, para continuarmos a trabalhar no sentido de defender o interesse público e, portanto, também assim defender o interesse das empresas que operam em Portugal, manifestar a nossa disponibilidade para continuarmos a ouvir esta e outras empresas. Muito obrigado. Passamos aos restantes pontos da ordem do dia.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Ponto 1, apreciação da proposta de alteração ao regulamento da Comissão. Está na vossa posse. Não sei se a Sra. Deputada Sandra Pereira deseja apresentar esta proposta, uma vez que motiva uma proposta depois consensualizada. Sra. Deputada, não sei se me está a ouvir.
Senhor Presidente, estava aqui a tentar ligar a câmara, não sei se está a ouvir.
Perfeitamente. Muito obrigado. Tenha a palavra.
Como trata-se de facto de um regulamento que foi consensualizado entre a nossa proposta e a proposta do Partido Socialista, no sentido de irmos ao encontro aqui, não havia nada numa e noutra que obstasse, portanto, eu julgo que ela é clara. Fizemos aí uma questão que se falava muito, que era a alteração da designação da comissão, porque ela não é de facto muito apreensível, e até mesmo para os meios de comunicação social tornar uma coisa mais imediata e mais apreensível, mas isso tem que ser feito de outra maneira. Já percebemos que por regulamento não conseguimos fazer. E temos também aqui a alteração às grelhas, porque também já percebemos que muitas das vezes, não raras vezes, todos abdicamos da segunda ronda nestas entidades que vamos ouvindo assim escamente, e portanto apresentamos de uma proposta, naturalmente que estamos dispostos a discuti-la. Este consenso foi feito entre o PS e o PSD porque ambos tínhamos apresentado propostas, mas estamos naturalmente abertos a sugestões dos demais partidos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Pinotes Batista, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, antes de mais gostaria de o cumprimentar, naturalmente, e na sua pessoa cumprimentar todos os deputados presentes. Eu parece-me da mais elementar justiça, antes de me pronunciar sobre a proposta em si, destacar o espírito construtivo que encontrei junto da deputada do PSD e, aliás, na sequência daquilo que tinha sido a nossa última conversa em sede de reunião. Foi muito fácil, de facto, chegarmos a uma proposta conjunta, porque aqui o propósito é, de facto, um propósito de melhorar e adaptar, mais do que outra coisa qualquer, aos desafios inerentes à proposta que foi aprovada de alargamento do âmbito e da duração da nossa comissão. Nesse sentido, a deputada Sandra Pereira já teve a oportunidade de dizer relativamente à nomenclatura da comissão, mas eu não quero deixar de o referir. Nós hoje temos uma nomenclatura que é muito fidedigna àquilo que é o objeto desta comissão e é tão fidedigna quanto, inversamente proporcional, é incomunicável. É um desafio que não podemos atender neste momento, nem o Sr. Presidente, obviamente, o pode fazer, mas fica para a memória futura a possibilidade de podermos designar esta comissão pela comissão eventual para o acompanhamento da pandemia Covid-19 e fiscalização da implementação do PRR, um nome muito mais apreensível, mas ficará certamente para outras notícias, Sr. Presidente, e obrigado pela tolerância de me permitir dirigir ao plenário a um tema que está manifestamente fora do que estamos a deliberar. Sobre a matéria que vamos deliberar em apreço, é por demais evidente quais são as entidades que aqui procuramos ter e a sua periodicidade, bem como os demais pontos que aqui foram colocados. Dizer também, porque sempre que limitamos tempos, acho que temos o dever, enquanto parlamentares, de explicar o porquê, que aqui houve uma limitação nas segundas rondas, que foi compensado com um aumento do tempo nas primeiras rondas. Ora, não há aqui nenhuma diminuição para ninguém, eu gosto de frisar estas matérias para não haver nenhuma leitura política diferente do que procurar a eficiência de uma comissão que tem tido um desafio tremendo e que terá desafios tremendos pela frente, tal como o PRR é também um desafio tremendo. Assim sendo, Sr. Presidente, não tenho mais considerações a fazer, a não ser deixar mais uma vez uma saudação à deputada Sandra Pereira, em particular, aqui não como eleito do PSD, pela forma fácil como dialogámos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Pergunto se alguém deseja usar da palavra. Não? Então vamos colocar à votação. Havendo quórum de deliberação, quem vota contra? Não? Temos já a abstenção do PCP. Mais alguma abstenção? Não? Foi aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Apreciação da proposta de alteração ao plano de atividades da Comissão. Também resulta do alargamento da competência, do objeto e do prazo de trabalhos da Comissão. Senhoras e senhores deputados, há alguma questão que surja relativamente a estas propostas que foram apresentadas primeiro pelos serviços e depois completadas pelos grupos parlamentares? Pergunto se há inscrições.
Sr. Presidente, André Pinotes, se possível.
Sr. Deputado André Pinotes Batista, por favor.
Forma telegráfica, Sr. Presidente, apenas para agradecer o trabalho dos serviços e saudar também o seu trabalho e para dizer que não vou perder tempo com a apresentação, não por desrespeito por ninguém, mas porque ela já foi feita de forma oral e escrita e, portanto, era apenas para deixar esta menção ao apoio que os serviços deram e também à diligência do Sr. Presidente. Não foi preciso, de facto, alterar muito.
Muito obrigado. Não sei se há mais inscrições.
Peço a palavra, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Alma Rivera, por favor.
Obrigada. Eu aproveito para fazer um dois em um sobre estas questões. Nós abstivemos no regulamento, iremos fazer o mesmo no plano de atividades, não por naturalmente não reconhecermos o esforço e a necessidade dele existir, tendo em conta a alteração do âmbito da Comissão, mas porque por princípio achamos que estamos a duplicar o trabalho da Assembleia, que em cada área vai sendo feito, e portanto naturalmente nos próximos anos o PRE vai ser o âmago de muitas discussões nas diversas comissões, e seria impossível que assim não fosse, e portanto desde o início que achámos que esta supercomissão que vai a todas nos parece de facto desadequada àquilo que é as competências que estão naturalmente atribuídas a cada comissão em função das temáticas, e é por isso que será esse o nosso sentido de voto. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada.
Sr. Presidente, peço desculpa, o André Pinotes pedia a palavra.
Sr. Deputado André Pinotes Batista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para fazer uma menção para efeitos de registro em ata, o PCP já por diversas vezes aduziu os argumentos que aqui trouxe e eles são manifestamente legítimos, mas tenho que o frisar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista em ata, que este aumento do objeto não colhe o argumento do PCP, pois nós estamos aqui perante uma imposição, uma necessidade, uma obrigação, cada um escolherá a nomenclatura que entender, mas uma premência de existir um mecanismo parlamentar que fiscaliza a implementação dos PRRs pela Europa fora. Foi o entendimento da Comissão Europeia, das entidades europeias consultadas, de que as comissões permanentes, e essa também era uma posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nomeadamente a Comissão de Economia, poder fazer esta fiscalização, mas que não era possível a uma comissão permanente fazer um trabalho que as entidades europeias consideravam ter sido feito por uma comissão eventual ou uma comissão extraordinária, conforme os regimentos de cada fora nos parlamentos de cada país. E, portanto, neste caso em particular, Sr. Presidente, para efeitos de data apenas constar o nosso enorme respeito pelas comissões permanentes, mas não era possível cumprir o objeto desta comissão numa comissão permanente, sem prejuízo pelo respeito pela opinião que o PCP frisou desde o início para o resto do objeto, mas não para esta parte. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pergunto se há mais pedidos de intervenção.
Eu, Sr. Presidente, está a ouvir-me?
Senhora Deputada Sandra Pereira, por favor, PSD.
Muito obrigada. Eu só queria aqui reiterar as palavras do Sr. Deputado André Pinotes Batista no que se refere ao aditamento à Comissão, portanto às novas funções que esta Comissão terá, que serão muito específicas e exatamente para não se confundirem com as comissões parlamentares que são de um acompanhamento generalizado, é que cai aqui este instrumento de fiscalização da execução do PRR, que me parece absolutamente pertinente. Depois queria só dizer que esta competência que agora recebemos e que torna esta comissão com um objeto mais alargado, não pode naturalmente fazer esquecer a origem desta comissão, que é exatamente a pandemia Covid-19, e naturalmente que nós sabemos que isso entronca também com várias comissões parlamentares, mas sendo ela específica, há assuntos que não podem deixar de ser debatidos aqui. Eu queria também dizer que naturalmente que da nossa parte, no que concerne ao PRR e à área da pandemia, principalmente na pandemia, eu tenho por mim que, infelizmente, queira Deus que rapidamente nós larguemos todas as questões da pandemia, que é sinal que ela está absolutamente controlada. Portanto, faço votos disso de facto, mas enquanto a pandemia estiver e existir, também temos a obrigação de fazer o acompanhamento de toda a situação e de todo o combate que ela fazemos. Naturalmente, virando um bocadinho para o futuro e para as questões do PRR, que são muito importantes para a retoma no nosso país. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais pedidos de inscrição. Diz-te palavra. Então coloco à votação. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Bloco de Esquerda e PCP. Foi aprovado por maioria com a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. E do PEV. O PEV também se abstém. E presumo que também se tenha abstido relativamente ao regulamento. Pergunto. Sim. E o Bloco de Esquerda também?
Sim.
Certo. Retroativamente. Muito bem. Muito bem. Disto resulta uma necessidade de recomposição do orçamento. Não tem sido prática os orçamentos serem objeto de deliberação pelos plenários da Comissão, mas agora, de acordo com o novo regimento da Assembleia da República, é assim, Sr. têm que ser aprovados no plenário da Comissão. E, portanto, os serviços encarregaram-se de adequar as alterações que foram feitas, quer ao regulamento, quer ao, e sobretudo ao plano de atividades, e vertê-las no orçamento da Comissão, que ganha uma expressão orçamental muito semelhante à de uma Comissão Permanente, mas é mesmo assim, porque esta Comissão, com o alargamento do prazo, do objeto e do âmbito, tornou-se praticamente, do ponto de vista do volume de trabalho, uma Comissão Permanente. E nesse sentido, já é do vosso conhecimento a proposta de orçamento, é uma mera correspondência financeira àquilo que reside no grupo, no plano de atividades. Pergunto se alguém tem alguma questão a colocar relativamente a essa matéria. Lá também estão vertidas todas as questões que foram sendo levantadas pelos grupos parlamentares, estão de alguma forma provisionadas, nomeadamente os estudos e as deslocações que foram sendo colocadas como possíveis de acontecer e também estão vertidas num plano de atividades. Pergunto se há algum pedido de palavra relativamente a esta matéria. Não havendo, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O PEV abstém-se, pergunto. Abstém-se. Então foi aprovado com o voto contra do Bloco de Esquerda e com as abstenções do PCP e do PEV. Outras... Atrás. Muito bem. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se calhar devia ter feito esta intervenção antes da votação, agora que estou a pensar em retrospectiva, deveria ter feito, mas, enfim, para ficar gravado também o porquê do voto contra do Bloco de Esquerda. Nós, enfim, não temos nada contra o trabalho que foi feito pelos serviços de apoio à Comissão, obviamente. Acho que realmente a proposta do orçamento é uma correspondência a algumas propostas que foram feitas, nomeadamente da adenda ao plano de atividades, etc. Parece-nos que há aqui algumas despesas, enfim, que poderiam não estar. Não temos nada contra... Não temos nada contra o estar previsto e estar de alguma forma orçamentalmente provisionado apoios técnicos a, como é que isto se chama, a conferências, apoios técnicos também à Comissão e outras despesas que são obviamente importantes, como por exemplo despesas de transporte, se quiser fazer as reuniões descentralizadas, etc. Mas, enfim, esta questão de estarem aqui previstos como possibilidade, ou pelo menos como rúbricas abertas, ainda com uma expressão considerável, questões de coffee break, almoços, de almoço de mesa com convidados, ajudas de custo, suponho que neste caso seriam para deputados, como se vê depois na última tabela, etc., sendo que, em princípio, os deputados até já têm essas ajudas, para outro tipo de locações é verdade, mas já têm essas ajudas incorporadas. Enfim, por estas rúbricas votamos contra o orçamento. Obviamente que, quanto a pareceres, estudos, transportes, etc., não nos opomos, mas parece-nos existir aqui outras um bocadinho supérfluas.
Sr. Deputado, admito, sem conceder a opinião e a defesa dessa mesma opinião, contudo, do ponto de vista técnico, há aqui questões que eu próprio tenho que defender, defendendo os serviços da Comissão, que é aquilo que me compete. Ajudas de custo relativamente a deputados é porque as ajudas de custo previamente consignadas aos deputados não servem, por exemplo, para deslocações para iniciativas extraordinárias, mesmo que ao serviço da Comissão. Depois, dizer que todos os serviços que são inerentes, por exemplo, a uma conferência que nós tenhamos nesta casa, têm que eles próprios serem provisionados, mesmo que sejam com meios da própria Assembleia da República. Para efeitos contabilísticos, do ponto de vista orçamental, eu admito que isso seja correto, e tudo na Comissão. Depois, relativamente a questões que estão aqui, como, por exemplo, serviços de restaurante, refeitório e cafetaria, eu confesso que também é a parte mais impactante do ponto de vista da porque nós sabemos em que mundo vivemos, mas...
também culpa as locações, e para os coffee breaks das conferências.
É sobretudo para os coffee breaks das conferências e nas refeições. E, portanto, eu admito que não haja uma execução total desta despesa que estava provisionada, mas isto também é tido como, como base os exemplos das outras comissões que funcionam de forma permanente. Espero que a minha explicação técnica em defesa do orçamento formulado tenha sido suficiente. Não sei se há outros assuntos. Senhoras e senhores deputados...
Senhor Presidente, não tenho outros assuntos hoje.
Não havendo outros assuntos, damos por concluída a reunião. Muito obrigado pela vossa presença e até amanhã.